Nosso assunto agora é a reforma administrativa proposta pelo governo federal. E para falar com a gente sobre esse assunto, estamos ao vivo com o Thiago Mitrô, que é deputado federal pelo Novo Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa na Câmara Federal, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, você e todos os ouvintes aqui da CBN Maringá. Prazer falar com vocês.
Eu gostaria de entender primeiramente qual é a função da Frente Parlamentar, né, em que fase do trabalho ela está nesse momento.
Perfeito, Luciana. Frentes parlamentares são quando grupos de deputados e senadores se unem para poder promover determinado tema. Você tem frentes de diversos temas, você vai ter a Frente Parlamentar da Agropecuária, vai ter do Livre Mercado, vai ter de combate à corrupção e tem também a frente da reforma administrativa que nós criamos já faz quase um ano, né, para poder promover um caminho ali mais propício para aprovação da reforma administrativa pelo Congresso Nacional. Essa é uma reforma que já era muito aguardada, né, desde o ano passado você tinha ensaios de que ela seria enviada pelo governo e nós então criamos a frente para que pudesse aprofundar os debates sobre qual é a reforma administrativa ideal para o Brasil, e dar mais confiança para o governo de que ele poderia enviar a reforma que nós teríamos condições de debatê-la no Congresso.
Bom, agora o governo enviou a proposta, né? O texto, vocês analisaram o texto, o que vocês acham do texto, quais os pontos?
Exato, né? Depois de quase um ano aí entre indas e vindas, finalmente no ano passado nós recebemos a PEC 32 de 2020, que é o primeiro passo da reforma administrativa. Acho que essa é uma diferença que vale sempre lembrar, ao contrário da reforma tributária, da reforma da Previdência, que a reforma estava quase que totalmente contida em apenas uma PEC, a reforma administrativa ela é uma reforma de várias fases, ela vai depender de vários textos serem aprovados pela Câmara, tanto emendas constitucionais como essa, quanto projetos de lei ordinários e projetos de lei complementares que vão vir em sequência. Então é importante a gente entender que a PEC 32 não é sinônimo da reforma administrativa, ela é um primeiro passo dessa reforma administrativa. E dentro daquilo que ela se propõe a fazer, né, eu acho que o caminho geral está positivo, né, mas tem algumas melhorias para serem feitas. Essa reforma, o primeiro ponto dela, ela busca mexer no regime jurídico único de servidores, que hoje é o único tipo de vínculo que os servidores podem estabelecer com o Estado. E a reforma, essa PEC propõe que tenham diferentes tipos de vínculo dependendo da finalidade da carreira, das características da carreira, que eu acho que é uma decisão acertada. Não dá para a gente tratar todos os servidores, todas as carreiras com as mesmas regras, né? Fica disfuncional e acaba criando ali uma estrutura muito inflexível e onerosa para o Estado, além de não proteger os servidores que têm que ser protegidos, né, com benefício da estabilidade para que possam proteger o interesse público e acabam estendendo esse benefício do público, no fim, do cidadão, para todos e acaba fazendo com que a estrutura fique muito inflexível e não possa ser modernizada ao longo do tempo. Então, essa é uma discussão que eu acho que está acertada na PEC, mas certamente vai ter um debate grande no Congresso. Ela traz ainda dois outros pontos. O primeiro ponto é para dar mais flexibilidade para o Executivo se auto-organizar, então poder definir por decreto quais vão ser os ministérios que vão existir, onde que vai ficar cada secretaria, né, fusão de cargos para que possa ali ter mais flexibilidade na sua organização, que eu acho que é um ponto positivo. Ter um cuidado nesse aspecto que das alíneas previstas na PEC trata que o Executivo vai poder extinguir entidades e autarquias por decreto. Aí eu acho que já do jeito que está um pouco perigoso, pode abrir caminho para uma arbitrariedade, então acho que tem que ser modificada essa linha no Congresso. E por último, a PEC trata da vedação a diversos privilégios e distorções que existem ainda em setores do funcionalismo público, como férias de mais de 30 dias, aposentadoria compulsória como punição, acabar com licenças-prêmio e progressão por tempo de serviço, né, que são instrumentos que não deveriam existir e que, infelizmente, ainda são presentes em setores do serviço público. A PEC acerta ao buscar vedar essas distorções, mas erra ao deixar de fora membros de poder, como juízes, promotores e por aí vai, e também erra ao deixar de fora os atuais servidores que têm acesso a essas distorções e privilégios. Eu acho que privilégio você tem que cortar para todo mundo desde já, não pode deixar ninguém de fora. E esse é um outro ponto que nós vamos trabalhar na tramitação no Congresso.
Então, a PEC 32, ela prevê o fim de privilégios, mas só para quem está entrando na carreira pública?
É, ela prevê só para futuros servidores, né? Então, esses instrumentos que eu mencionei, do jeito que está no texto, quem hoje tem, né, majoritariamente são juízes, promotores, procuradores, continuariam tendo benefício. E o que nós entendemos é que esse tipo de coisa tem que encerrar desde já para todos.
Inclusive, essa punição, aposentadoria como punição?
Inclusive isso. Isso hoje está na Lei Geral da Magistratura, que é uma lei da década de 70, né, que o Judiciário, obviamente, não tem interesse, né, em modificar. É, e nós, no Congresso, não podemos modificar a Lei da Magistratura porque o Judiciário tem que mandar uma proposta de lei relacionada a isso. Então, a alternativa é incluir na PEC que nenhum servidor público, seja ele juiz ou quem quer que seja, pode ter esse tipo de benefício, né, ou privilégio, como eu prefiro enxergar.
E a PEC, ela encerra com a estabilidade, ela põe fim à estabilidade do servidor público, ou ela cria níveis?
Ela cria critérios para adquirir a estabilidade. A estabilidade hoje, né, é sempre bom falar, a estabilidade, eu não considero ela um privilégio do servidor público, ela é um instrumento legítimo que existe no mundo inteiro para proteger o interesse público, dando essa proteção ao servidor para que ele não tenha que agir contra o interesse público por conta de um desmando de um político qualquer que quer fazer o servidor agir contra o interesse público para se beneficiar. Então, a estabilidade, ela permite que o servidor possa dizer não nesses casos. Agora, da forma como está instituída hoje no Brasil, você garante ela para 100% dos cargos no dia que o servidor toma posse, porque a gente tem um estágio probatório que é praticamente protocolar. No Serviço Público Federal, menos de 1% dos servidores, né, não são aprovados no estágio probatório, então mostra que não é feita nenhuma avaliação através desse instrumento, né, e então praticamente a estabilidade é adquirida para todos no dia que você entra no serviço público, que acaba tornando esse instrumento, que é um instrumento de proteção ao interesse público, acaba sendo um desincentivo à produtividade, né, quando você não tem critérios para que ela seja adquirida. Então, pelo texto que a PEC está trazendo, você cria três regimes jurídicos de vínculo entre o servidor e o serviço público. O primeiro é das carreiras de Estado, que são aquelas carreiras de delegado de polícia, diplomata, carreiras são típicas de Estado, onde a estabilidade existiria, continuaria existindo nos moldes que ela tem hoje, mas teria critérios de tempo para que se adquirisse. Então, não é no dia que o servidor entra, você tem um vínculo temporário de experiência, e se tendo um bom desempenho, aí sim você caminha para adquirir a estabilidade. E você teria outros dois vínculos, por tempo de contrato por tempo determinado e de contrato por tempo indeterminado, né, onde durante o contrato por tempo determinado, durante o período de vigência do contrato, você estaria protegido de ser demitido por arbitrariedades, exceto por questões de baixo desempenho, mas de tempos em tempos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, o servidor, o gestor público poderia reavaliar se aquela função ainda é necessária ou não. Né? Por exemplo, hoje você pega a mudança demográfica que nós estamos tendo no Brasil, tem menos criança nascendo, então provavelmente daqui a 15 anos a gente vai precisar de menos professores, né? Porque você vai ter menos até salas de aula, dado que vamos ter menos jovens, menos crianças. Então, você abrir um concurso de professor hoje e garantir estabilidade por 30, 35 anos, não vai permitir que daqui a 10, 15 anos haja uma reavaliação da necessidade de vagas. Então, esses contratos por tempo determinado vão dar mais flexibilidade para o gestor público para que a cada 5, 10, 15 anos reavalie a necessidade, né, daquela vaga. E você tem contratos por tempo indeterminado, onde não tem essa reavaliação periódica da continuidade do cargo, mas você tem, então, um cargo seria por tempo indeterminado enquanto houver necessidade daquela função. Né? Você tem, por exemplo, funções que ficam obsoletas, porque existe a informatização de determinado setor, a tecnologia muda, né? A função, às vezes, o Estado que executava uma função agora acaba que não está mais executando por modernizações que acontecem na sociedade. Então, funções que ficam obsoletas e que não há mais necessidade poderiam ser extintas quando parar de haver essa necessidade. Para você ter uma ideia, até hoje no Serviço Público Federal, você tem servidores na folha de pagamento que exercem, ou pelo menos deveriam exercer, né, foram contratados para exercer a função de operador de telex, né, operador de videocassete, assoprador de vidro. Então, são funções que não deveriam mais existir, e esses contratos, novos tipos de contrato, vão dar mais flexibilidade para que o gestor público possa fazer essas adequações, né, do dimensionamento do serviço público ao longo do tempo.
E tem mudança na progressão de carreira também? A forma como ela...
Você, nessa PEC, o que você tem é o impedimento para que haja progressão de carreira por tempo de serviço, né? É quase como você entra como, né, repórter recém-formado aí na CBN e 10 anos depois você virou editor executivo simplesmente porque você está lá há 10 anos e não porque você exerceu um bom papel, né? Então, esse tipo de progressão automática por tempo de serviço não faz sentido e a PEC veda esse tipo de situação. Como eu falei, atualmente veda somente para novos servidores, mas, a meu ver, deveria vedar também para os atuais servidores, porque é um instrumento que não tem razão de ser. Né? Agora, as regras de progressão de carreira, elas vão vir nos outros pacotes de projetos de lei da PEC, onde vai haver uma reestruturação das carreiras, da PEC não, da reforma administrativa, onde vai haver reestruturação das carreiras, inserção de avaliação de desempenho, e aí critérios mais bem definidos de progressão.
Uhum. Bom, essa reforma tem que vir em etapas, porque é tão grande, tão pesada a máquina do Estado brasileiro?
Você tem uma questão, na verdade, de legal mesmo, e da forma como os textos legais brasileiros, a Constituição e as leis complementares ordinárias organizam. Uhum. Então, você tem modificações necessárias que estão na Constituição, como essa revisão do regime jurídico único, que é parte do que essa PEC faz, mas você tem outras legislações que são infraconstitucionais, que precisam ser também alteradas. Então, é mais por essa questão da forma como a legislação hoje que prevê, que rege a administração pública está instituída, que você precisa mexer em diferentes aspectos. E aí não é possível modificar esses diferentes aspectos através de somente uma PEC. Então, por isso, a necessidade desta PEC agora e de projetos complementares posteriormente.
A votação é muito difícil no Congresso? Precisa de muitos turnos? Como é que funciona?
Isso, a PEC é uma emenda constitucional. Para ser aprovada, ela precisa de um quórum qualificado, que são 3/5, né, do Congresso, em 2 turnos, em cada uma das casas. Então, no caso da Câmara dos Deputados, são 308 deputados que têm que votar a favor dessa PEC em 2 turnos. Para chegar na votação em plenário, você precisa, é o trâmite normal, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pela Comissão Especial da PEC. Eu falo trâmite normal porque, como nós estamos numa situação de pandemia, as atividades do Congresso estão reduzidas, né, a gente vai ter que entender qual que vai ser a alternativa que vai ser dada para o trâmite dessa PEC. Existe uma possibilidade de você reinstalar essas comissões de forma virtual, assim como inúmeras assembleias legislativas e câmaras de vereadores têm feito. Não vejo por que a Câmara não adotar, né, esse instrumento das reuniões virtuais para as comissões também, mas ainda precisa ser instalado. E outra alternativa menos provável seria levar essa PEC direto para o plenário. Mas como é uma PEC mais densa, que requer mais discussão, acredito que o caminho correto a se fazer é reinstalar as comissões, ainda que de forma virtual, para que ela possa seguir o trâmite normal.
Agora, a gente sabe que esse tema vai ter muita resistência, inclusive essa resistência já começou, né? Qual é a expectativa da frente parlamentar sobre o trâmite desse texto e da reforma na íntegra?
É uma reforma que a gente sabe que, de um jeito ou de outro, ia ter resistência, né? Quando você mexe em alguma situação instituída, aqueles que estão dentro desse contexto são naturalmente avessos à mudança, né? A gente viu isso em todas as modificações que houveram aí no país ao longo dos últimos anos. Então, naturalmente, aí havia uma resistência que nós temos trabalhado justamente para minimizar essas resistências e ampliar o diálogo, né, com parlamentares de diferentes partidos. Hoje, na mesa da frente parlamentar, nós temos 16 parlamentares de 13 partidos diferentes que têm dialogado e que vão buscar aí, dentro dos seus partidos, influenciarem, né, as discussões para que a gente consiga chegar num consenso mínimo do que pode ou não ser aprovado. Em relação ao prazo dos trâmites, eu acredito que na Câmara tende a ser mais célere. O presidente Rodrigo Maia é alguém muito favorável à reforma administrativa, e o mandato dele termina no fim de janeiro, né? Então, eu imagino que ele vai fazer um esforço para que essa PEC seja pautada na Câmara e consiga ser aprovada até o fim do seu mandato, né? Então, imagino que até ali o início de fevereiro do ano que vem, a gente consiga aprová-la na Câmara para daí entregar para o Senado, e o Senado também, coisa de alguns meses, aprovar a PEC, para que com isso novos textos possam chegar e a gente possa avaliar essas outras questões.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela gentileza da entrevista, e uma ótima tarde.
Imagina, eu que agradeço pelo convite, uma ótima tarde para você e para todos os ouvintes aqui da CBN Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com o deputado Thiago Mitrô, deputado federal do Novo Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa.